cenários do esporte. Olá, estamos iniciando o programa Cenários do Esporte. E você que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo. Bem, hoje é exatamente dia 13 de maio. Estamos há exatamente 71 dias do maior evento desportivo do mundo. Há exatamente 71 dias dos Jogos Olímpicos, né, que tem início dia 23 de julho de 2021. Né, adiada de 2020 para 2021, que ocorre em Tóquio. E a partir do programa de hoje, nós iniciaremos uma programação especial sobre as diferentes modalidades olímpicas. Né? Nós vamos apresentar um pouco da história da modalidade, as regras de disputa e as respectivas, aliás, as perspectivas, né, dos atletas brasileiros aí nas diferentes modalidades olímpicas. Hoje, nós vamos iniciar por aquele que é a modalidade, talvez a mais badalada do país, que é justamente o futebol olímpico. Então, nós vamos fazer um bate-papo aí desse contexto histórico, as regras do futebol olímpico, que ele é diferente da... Tem algumas exigências em relação ao futebol da Copa do Mundo, né? Principalmente em relação à idade. Então, nós vamos falar do futebol masculino e também do futebol feminino. E para esse bate-papo, estou aqui na companhia do meu parceiro, meu colega, professor William. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Emerson. Bacana a gente poder trazer esse esporte, né, que todo mundo gosta, mas às vezes falta um pouquinho de entendimento, justamente para compreender as diferenças que tem entre o futebol normal, entre aspas, né, com o futebol olímpico, que a gente não aprecia.
O futebol convencional, né?
Exatamente, né, o futebol que a gente assiste aí diariamente e o futebol que a gente vai ver nas Olimpíadas. Tem diferenças, bastante, inclusive.
Exatamente. Então, nós vamos, né, professor William, preparamos uma apresentação, né, para que as pessoas que estão acompanhando o programa aí tenham uma compreensão melhor, podemos dizer assim, talvez fique mais didático nessa, né, apresentação, para falar um pouco desse contexto histórico da modalidade, né, que teve início antes, inclusive, da FIFA, que é o principal órgão, né, regulamentador do futebol. Então, aí, tendo alguns interesses, né, algumas regras foram mudando ao longo do tempo, e nós vamos explicar um pouquinho sobre essas mudanças que ocorreram ao longo do tempo da modalidade de futebol, né, do futebol masculino, e posteriormente a ingressão do futebol feminino também nos Jogos Olímpicos. Professor, vamos então fazer esse compartilhamento aí para que a gente possa iniciar essa explicação.
Isso aí, Emerson. Então vamos lá, a gente começa, como você mesmo disse, né, entendendo um pouquinho do contexto histórico da modalidade, né? É uma das poucas modalidades que esse contexto histórico influencia na atual forma de disputa, na atual conjuntura da modalidade dentro dos Jogos Olímpicos, né? Porque os Jogos Olímpicos, eles são organizados pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, e é um campeonato, é um evento muito autônomo, mas no futebol não é muito assim, né? Como você mesmo disse, o início do futebol ocorre lá em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris. Então ele entrou nas Olimpíadas não como um esporte da grade olímpica, e sim como um esporte de exibição, né? Foi um teste. Inclusive, alguns estudos, alguns historiadores dizem que foi por influência do próprio Barão de Coubertin, né, que intercedeu para que a modalidade pudesse estar presente nos Jogos. E aí, em 1900, foi feito esse teste. Lá em 1908, olha só, né, duas edições para frente, então ele entrou como um esporte, parte do calendário olímpico realmente, propriamente dito. Então, a gente pode dizer, né, que em 1900 foi um teste, e em 1908 o futebol realmente entrou como um esporte olímpico, né? Para quem não está familiarizado com a Olimpíada, todo ano tem alguns esportes que entram no evento como esporte de exibição. Ainda não é uma modalidade oficial. E esses esportes de exibição são testes para que posteriormente venha a se tornar, né, um esporte realmente oficial da grade das modalidades que fazem parte da Olimpíada. E uma curiosidade é que de lá para cá, o futebol esteve presente em todas as edições, desde 1900 até os dias atuais, menos em 1932, e a gente já vai explicar o porquê disso, né? Então, é importante destacar também que entre 1900 e 1908, nós tivemos a fundação da FIFA, que foi em 1904. E aí, na época, como um órgão para nortear e organizar o futebol internacional, mas houve, como o professor já adiantou, aquele conflito de interesses, né, o que resultou em algumas peculiaridades durante a história. Lá em 1930, a FIFA inaugurou, né, estreou e fez a edição número 1 da Copa do Mundo. E não esperava-se que a FIFA ia atrapalhar, entre aspas, né, ia ter um conflito de interesses com a Olimpíada em relação ao futebol. Por quê? Como em 1930 eles lançaram a Copa do Mundo, fizeram a primeira edição e foi um sucesso, em 1932 a FIFA não queria autorizar a realização do futebol dentro da Olimpíada. Eles tinham o medo que um evento tirasse o brilho do outro. Então, em 1932, não houve futebol na edição olímpica porque a FIFA não permitiu. Então, ela volta em 1936, né, depois de um acordo entre o COI e a FIFA, e aí houve-se aquele acordo que, ótimo, os jogadores podem estrear, eles podem jogar, contudo, não pode ser jogador profissional, só podem ser atletas amadores. E isso perdurou até por volta de 1980, o que deu uma grande ajuda para os times, para as seleções do leste europeu, porque essencialmente todos os jogadores dessas seleções do leste europeu não eram profissionais, tinham outras profissões, a grande maioria militares, inclusive o atacante, né, o famoso atacante, o Puskas, que hoje dá nome à premiação do gol mais bonito, né, ele era militar por essência, mas era um grande atacante, um dos destaques da Europa da época. E ele pôde jogar as Olimpíadas normalmente, porque a profissão dele não era jogador de futebol, e sim militar. Então, entre o início desse movimento, né, até o final dele lá em 1980, nós tivemos a estreia do Brasil. Em 1952, então, a primeira participação do Brasil nos Jogos, né, e de lá para cá, o Brasil vem participando de todas as edições também, exceto a edição também de 1932, porque, né, não houve a competição. Em 1984, houve a permissão, então, que os jogadores, os profissionais voltassem a jogar uma Olimpíada, com a regrinha que só poderia os jogadores que não disputaram ou que não tivessem jogado a Copa do Mundo. Isso perdurou por mais um tempo, até que aí, né, o COI, a FIFA tinham essa disputa, eles estavam tentando negociar uma forma que ficasse bom para os dois lados. E isso perdurou aí mais de 20 anos, né, mais de, né, um baita tempo para que as coisas pudessem ser resolvidas. Até que em 1992, eles decidiram que a categoria masculina teria o sub-23 como a principal categoria a se disputar uma Olimpíada, que não seria mais os jogadores profissionais, não teria mais essa regra da Copa do Mundo, mas que os jogadores sub-23 seriam as seleções que participariam da Olimpíada. E em 96, houve uma atualização da regra e teve aí, então, a autorização para colocar 3 jogadores acima da idade permitida. Então, basicamente, é o que a gente vê hoje, é o que tem hoje, é a regra atual, onde você tem uma seleção sub-23 e que você pode levar 3 jogadores acima da idade. Geralmente, cada seleção leva os seus principais destaques da seleção principal, né? E é importante destacar também que em 1996, junto com essa regra, estreou a modalidade do futebol feminino, né, e que não tem nenhuma dessas restrições. Então, a seleção feminina olímpica pode ser qualquer idade, pode jogar em qualquer lugar, então não tem essa restrição. Pode ter jogado a Copa do Mundo FIFA, que agora já está estabilizado há alguns anos, pode ter jogado, não tem problema, eles não veem problema em relação ao futebol feminino. E em 2016 veio a nossa primeira medalha. O Brasil é o país que tem mais medalhas em relação a número bruto, né, de medalha, não a quadro de medalhas. Quem lidera o quadro de medalha geral hoje é os Estados Unidos, mas nós temos 8 medalhas, porém somente uma de ouro que foi conquistada em 2016. E as regrinhas, Emerson? Que a gente pode falar das regras, né?
Perdão, estava com o microfone desligado aqui. As regras, né, do futebol olímpico, elas têm uma proximidade, né, com o futebol convencional, podemos dizer assim, que é justamente o futebol das seleções que estão competindo numa Copa do Mundo, mas com a diferença de idade, né, justamente no futebol masculino. Inclusive, vale destacar, né, William, que a modalidade de futebol é a única modalidade olímpica que possui restrição em relação à idade, né? Uhum. Então, assim, os atletas, eles devem ser atletas até 23 anos, e como você mencionou anteriormente, né, com o passar dos anos, a inclusão de 3 atletas acima da idade de 23 anos, né? Então, 3 atletas que possam ultrapassar essa idade. E aí vale um destaque, né, professor Willi? Por quê? Os Jogos Olímpicos eram para ser realizados em 2020. Ou seja, atletas que completarem 23 anos em 2020 poderiam jogar, né, os Jogos Olímpicos tranquilamente, porque estariam dentro da idade. Com o adiamento para 2021, veio uma questão aí que fez muita gente refletir sobre, né? Porque criou-se uma expectativa, principalmente daqueles atletas que seriam convocados para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entretanto, com o adiamento para 2021, muitos desses atletas, já estariam com 24 anos, ou seja, a idade estaria, podemos usar o termo, estourada, né? Ali dentro dessa exigência da FIFA. Contudo, houve um acordo entre o COI e a FIFA e houve, por exemplo, essa possibilidade de prorrogar, né, a idade desses atletas para 24 anos. Ou seja, o sonho de muitos atletas, né, professor Willi, com certeza é ir para uma Olimpíada. Aí imagina que você é aquele atleta que está naquela expectativa de ser convocado, defender a sua seleção, seu país, e você ser impedido de ir para a Olimpíada justamente porque a sua idade estourou em relação ao adiamento, né, dos Jogos Olímpicos, justamente pelo momento vivido aí da Covid-19. Então, houve esse comum acordo entre a FIFA e o COI para que atletas com até 24 anos pudessem ser convocados, e possivelmente muitos desses que não estariam, né, devido à sua idade estourada, podemos usar assim, vão poder defender a seleção aí de seu país, né? Mais adiante, né, professor, nós vamos verificar então, pode passar o slide ali, de que forma que é classificada, né, as seleções para defender o seu país nos Jogos Olímpicos, né? Então, aqui nós adaptamos essa tabela justamente da FIFA, né, que é a entidade regulamentadora do futebol. Então, o país sede, ele já tem a sua vaga garantida, neste caso é o Japão, né? Aí é feito um campeonato, um pré-olímpico, conforme as confederações, né? Então, aqui a Confederação Sul-Americana foi realizada na Colômbia entre o período de 15 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia, né? E se classificaram 2 seleções dessa confederação, que foi o Brasil e a Argentina. Também no europeu, né, se classificaram as seleções da Alemanha, Espanha, França e Romênia, né? Também teve da Oceania, a Nova Zelândia, né, teve essa vaga garantida. Duas vagas para a CONCACAF, né, e aí nós temos as seleções do México e Honduras. E olha que curiosidade, né, professor William, os Estados Unidos ficaram fora, né, ali do futebol masculino, lembrando sempre que grande número percentual dessas medalhas conquistadas no futebol dos Estados Unidos foi pelo futebol feminino, né? E ali também nós temos a Copa das Nações, realizada no continente da África, teve mais 3 vagas, e também o Asiático, né? Que além do Japão já ter garantido sua vaga, né, por ser o país sede, nós tivemos a Coreia do Sul e também da Austrália. Já na modalidade feminino, né, o Japão sendo o país sede, aqui da América do Sul, o Brasil conquistando a Copa América, né, conquistou a vaga olímpica. E aí nós tivemos outras seleções aí, conforme os continentes, né, também, ou pela competição de Copa América, e aí lembrando que não tem a exigência de idade mínima, né, idade máxima para competir, idade máxima, melhor dizendo, né, então assim foi estabelecida a classificação dessas seleções para a disputa dos Jogos Olímpicos.
E é interessante destacar, né, Emerson, que só para as pessoas entenderem, que na categoria masculina são 16 seleções e na feminina são 12. Então não seguem os mesmos critérios e números de vagas nas disputas dos torneios pré-olímpicos, né, justamente por conta do número de equipes que tem para ser disputadas, né? O feminino, infelizmente, ainda apresenta um número menor de equipes em relação às seleções do que o masculino. E a forma de disputa, né, dessa modalidade, ela é muito simples, ela é muito fácil de entender, né? Então, você tem ali as equipes, cada chave, cada grupo terá 4 equipes, então... contando as 16 ali do masculino, as 2 do feminino, então o feminino tem 2 grupos a menos. No masculino se classificam para as eliminatórias, então, os 2 melhores times de cada chave, e no feminino, além dos 2 melhores de cada chave, também se classificam os 2 melhores terceiros lugares, né? As eliminatórias até os finalistas é no estilo mata-mata, então perdeu você, a seleção está eliminada, e aí o detalhe ali da prorrogação e dos pênaltis funciona como qualquer outra competição também chancelada pela FIFA. As partidas, então, têm prorrogação de 15 minutos, caso venha ficar empate, e persistindo esse empate, vai, então, para os pênaltis, né? E essas são, a gente pode ver que é muito comum e é muito parecida as regras do futebol convencional com as regras do futebol olímpico. Não tem essa divergência tão grande em relação às regras. As únicas regras que são específicas e até curiosas são em relação ao número de jogadores que pode ser inscrito na competição e a questão da numeração da camisa. Então, são 18 jogadores em cada delegação, né? Pode inscrever até 18 jogadores, sendo 2 obrigatoriamente goleiros, e as camisas são numeradas de 1 a 18, então a gente não vê na Olimpíada, por exemplo, aqueles atletas com camiseta número 80, número 90, número 20, 25, 28, a gente não vê isso, porque as camisas são numeradas exatamente de 1 a 18, não pode ter outros números, não é permitido pelo COI ter números diferentes na camisa. O que é um fato curioso, né? Não muda muita coisa no jogo.
Que particularmente, né? Aí uma opinião pessoal, né? Eu ainda tenho aquele olhar mais tradicional do futebol, da numeração ser justamente ou do 1 ao 18, né? Claro que hoje há um número maior de jogadores que podem ser convocados para as partidas, mas criou-se, né, aquela identidade do camisa 10, eu... o cara ali do meio do campo, e muitas vezes você vê o cara do meio de campo, o próprio Ronaldinho Gaúcho, né, que sempre foi referência, o camisa 10, jogou aí em outros clubes com a camisa 80 no Milan, se eu não me engano a camisa 57 no Atlético Mineiro, fazendo
chegou
uma referência.
Chegou a jogar alguns jogos da seleção brasileira com a camisa 11.
Isso, então assim... São questões aí particulares, né? Claro que cada um tem sua opinião sobre isso, mas eu acho legal, interessante quando você cria, né? Volta-se àquela identidade, por exemplo, da numeração ali, se do 1 ao 20, ao 18, no caso, né? Dos Jogos Olímpicos ali, e você possibilitar que o seu goleiro seja o número 1, ou o número 12, né? E aí um outro número, que provavelmente são três goleiros geralmente convocados, né? E, enfim, zagueiro seu, camisa 3 e 4, laterais 2 e 6, mas é uma opinião pessoal, né? Aí
Mas
cada um tem.
é legal que antigamente realmente os números eram distribuídos de acordo com a posição, né? Então, muitas às vezes a gente vê discussões sobre o futebol que não se sabe a origem, por que o grande maestro do time era o camisa 10? Porque antigamente a posição, né, do meia armador era a camisa 10. Então, meio que se perdeu isso nos últimos tempos, e eu concordo plenamente, eu gosto das numerações mais tradicionais, exceto quando, né, algum clube ou alguma seleção eterniza uma camisa, né? Então aí a gente até entende que tem um outro motivo, mas eu particularmente também gosto bastante dos números ali definidos. Fica até mais fácil entender a formação, entender, né, como que o jogo vai, como que o time, aliás, vai se posicionar em campo.
Essa questão numeral ali, né, ela vem muito em relação à cultura. Aqui no Brasil, criou-se aquela identidade do camisa 10 ser o jogador mais habilidoso, né, ou tecnicamente superior aos demais ali, que tem a condição de resolver o jogo num passe, num drible, enfim. É o líder técnico da equipe, justamente com o Pelé, né, quando o Pelé estava naquela fase inicial. Que o Pelé era considerado assim um fenômeno, né, do futebol, e ainda não existia aquela questão de que o camisa 10 era um líder técnico, né? Por coincidência, as camisas eram jogadas aleatórias, claro que a numeração do 1 ao 18, e o Pelé pegou a camisa 10, né? Então, a partir do jogo que o Pelé realizava nos campos, foi criando essa identidade cultural do camisa 10 ser um líder técnico, né? Assim como é realizado em Portugal, né? Que os principais jogadores da equipe são camisa 7. E aí nós temos atualmente o exemplo do Cristiano Ronaldo, né? No Atlético de Madrid tem o outro português lá, que é uma joia, fugiu o nome dele
O João
agora,
Félix, né?
João Félix. E antes deles tinha o Figo, né, que também era um líder técnico assim da seleção portuguesa e também sempre jogou com a camisa 7. Então essa numeração ela é cultural ali em relação à liderança técnica dos jogadores e também conforme a posição de cada um deles.
E é interessante a gente ver que essa cultura acaba não influenciando na Olimpíada. E aí a gente recorda o que foi dito no início do programa, né? O CoI e a Olimpíada é uma competição, é um evento muito autônomo. E ainda assim teve esse embate com a FIFA de durar tantos anos resolvendo como seria uma competição. Eu particularmente acho que a Olimpíada não tiraria o brilho da Copa do Mundo, e o contrário também não é verdadeiro. Eu acho que poderia ter as duas seleções, as duas competições com seleção principal, que seria duas competições para quem aprecia o esporte, seria sensacional, né?
Muito bem, vamos agora então ele ver como que foi o desempenho da seleção aí masculina durante a história dos Jogos Olímpicos, né? Como você mencionou, a seleção brasileira ela conquistou 6 medalhas de ouro, sendo 3 de prata, 2 de bronze e uma única de ouro, né? Que foi justamente na última Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Quando o Neymar bateu o pênalti e o Brasil venceu a Alemanha nos pênaltis e conquistou a primeira medalha de ouro. Então aí, antes houveram muitas decepções, né? Porque o Brasil ele tinha assim um celeiro de grandes jogadores e infelizmente acabou perdendo ou na prorrogação de uma final, enfim, acabou perdendo ouro 3 vezes. Como usa-se, né, o termo no futebol, bateu na trave durante 3 vezes, né? E a conquista veio aí em 2016. E já o feminino também bateu na trave 2 vezes, né? perdeu as duas finais, conquistou duas medalhas de prata para o país. E agora, né, professor, as perspectivas, né, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Se você fosse o Tite, ou melhor, se você fosse o Jardine, que provavelmente ele que será o treinador aí da seleção olímpica, quais seriam os jogadores, né, convocados para a seleção? Nós preparamos aqui, né, alguns nomes que nós vemos possíveis atletas a serem convocados para a seleção brasileira. E aí o pessoal que está acompanhando vai verificar depois, pode dar seu palpite, pode nos criticar, né?
Oh,
se essa seleção seria a seleção ideal ou não para os Jogos Olímpicos, né? Lembrando que com essa mudança de que atletas até 24 anos poderão atuar na seleção olímpica, né? Tem-se uma geração de 97 para cá. Né? Então, atletas que nasceram em 97 para cá podem estar nessa lista da seleção brasileira. E também três atletas com idade superior a 24 anos. Né? E justamente o goleiro é um deles que nós aqui selecionamos, né, para ser um dos convocados. E aí, professor, além do Alisson, eu também teria a opção, só que aí tem que ser um ou outro, do próprio Everton, né, que está numa grande fase no Palmeiras, que foi o goleiro da última seleção olímpica que conquistou a medalha de ouro, inclusive defendeu um pênalti na final, naquela disputa por pênaltis. Mas passando rapidamente aqui, né, até devido ao nosso tempo, ali nós teríamos outro zagueiro que também seria acima de 24 anos, que seria o Marquinhos, né, jogador do Paris. Também o Robson Bambu, que atualmente joga no Nice da França. O Robson Bambu, que aí é jogador até 24 anos. Na lateral esquerda, nós temos o Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Na direita, o Éder Militão, que poderia também jogar de zagueiro ou volante. Aí, os dois volantes da equipe, o Patrick de Paula, joga no Palmeiras atualmente, junto com o Gerson, que está no Flamengo. Um pouquinho mais adiantado, fazendo a ligação ali, né, o Bruno Guimarães, que joga no Lyon. E à frente, nós temos o Vinícius Júnior, que está no Real Madrid. Richarlison, o Everton da Inglaterra. E o Neymar, do Paris. Então, o Neymar seria um outro atleta daqueles que teriam acima de 24 anos. Ali naquela posição de ataque, nós temos muitas opções, né? Muitos jogadores aí com idade olímpica que qualquer um deles se encaixa ali, né? Por exemplo, o Rodrigo também do Real Madrid.
O Pedro do Flamengo, que poderia ser um excelente atacante.
Que... dependendo do momento, ele pode assim, estar num momento mais favorável, podemos dizer assim, em relação ao próprio Richarlison, que já é jogador da seleção principal. Sim. Mas assim, eu acho o Pedro que tem muita presença de área para ser um centroavante. Então é uma boa opção ali também para ser um atleta convocado, ser talvez um banco de reserva, conforme o jogo, poder jogar ou de titular ou reserva, enfim. Mas seria essa nossa seleção, né, professor William? Nossa seleção masculina aí com três atletas acima de 24 anos e os demais aí com até 24 anos. Já para a seleção feminina, né, aí você vai falar um pouquinho sobre quais seriam as atletas aí e também o pessoal que acompanha o futebol feminino pode enviar suas sugestões, suas críticas em relação à nossa convocação.
Bom, o que a gente leva em consideração na equipe feminina é que vem passando por uma reformulação, né, com atletas mais jovens, atletas que estão começando a sua trajetória, mas, ao meu ver, ainda falta um pouco de experiência para essa seleção. Então, eu acho que algumas atletas que foram muito bem no passado e ainda jogam acima da média poderiam retornar. Então, eu acho que de goleiro a gente está muito bem, a Bárbara joga um futebol excelente embaixo das traves, então é uma goleira de alto nível. Na zaga, a gente teria ali a Tainara, e a Bruna Benítez, ambas jogando no futebol nacional, né? Uma pelo Palmeiras e a outra pelo Internacional. Inclusive, a Bruna Benítez vem fazendo apresentações pela seleção já de uma forma excelente, uma atleta de alto nível. A minha esposa, ela acompanhou eu fazendo aqui a nossa escalação, e ela disse que a professora Marina, aqui da Uninter, poderia jogar no lugar da Tainara ainda. Seria excelente, uma opção excelente. Então, eu posso concordar com isso também. Nas laterais ali a gente teria a Tamires, que é a atual lateral esquerda da seleção, e do outro lado eu botaria a Maurine, que é uma atleta que já passou pela seleção, hoje não está mais jogando pela seleção, mas ainda é uma atleta de ponta, como você pode ver ali da nossa escalação inteira, né? Uma das duas atletas que jogam na Europa, ela joga no futebol português. Então, no meio-campo, eu acho que a Érica do Corinthians, né, que já jogou também pela seleção na Copa de 2019, a Copa do Mundo Feminina, então ela poderia retornar à seleção, ela não está mais na atual escalação, mas é uma atleta que joga na posição de volante, faz esse papel com muita qualidade. A Andressinha do Corinthians, ali caindo pelo lado direito. A Marta, a gente sempre brinca, né? Por enquanto é a Marta e mais 10, né? A gente ainda não pode descartar a Marta, porque eu acho impressionante, parece que quanto mais passa o tempo, melhor ela joga. Aqui do lado esquerdo, a Patrícia Socor, uma atleta do Ferroviário, uma moça, né, que está se destacando muito, atleta muito veloz, muito habilidosa. Eu acho que ela teria lugar na seleção, ainda não está, mas eu acho que poderia ser bem, muito bem aproveitada, principalmente do lado esquerdo do campo. E ali na frente a Ludmilla, do Atlético de Madrid, e a Debinha, jogadora do North Carolina Courage, né, que ganhou, inclusive, o prêmio de melhor jogadora do torneio NWSL Challenge Cup nos Estados Unidos. Ontem ela ganhou essa premiação de melhor jogadora do torneio. Então eu acho que para tentar conquistar uma medalha que ainda não veio, né, mesmo a gente tendo jogadoras excelentes, eu acho que seria essa uma mescla ali de experiência com juventude que talvez poderia dar certo.
E muitas pessoas podem nos perguntar, né, cadê a Formiga, né? Claro, com certeza a Formiga vai estar na seleção mesmo com seus 40 anos de idade, né, eterna Formiga. Enfim, é uma geração Formiga, Marta e Cristiane, né, também, que pois atualmente, é, se não me engano, está no São Paulo. Isso. Enfim, são atletas aí de uma geração de anos da seleção brasileira que sempre representaram muito bem, né, o nosso país aí em todas as competições que participaram.
E deixando claro, né, que a gente não colocou elas ali, não que não tivesse lugar nessa seleção, mas pensando no momento realmente de reformulação e tentar superar as dificuldades que vem apresentando nos últimos jogos.
E só colocamos aquelas atletas ou atletas, né, no caso masculino, considerado na nossa concepção, percepção, titulares, né?
Exatamente.
Mas, é claro, são 18 atletas que fariam parte desse grupo. Professor William, estamos finalizando aí o nosso programa, agradecer a parceria de sempre aí, né? Estamos agora cada 15 dias trazendo novidades aí sobre as modalidades olímpicas. Iniciamos hoje com o futebol olímpico, e aí no decorrer dos outros programas vamos trazendo várias curiosidades de outras modalidades aí para o pessoal que gosta, né, e acompanha o maior evento desportivo do mundo, né, que é justamente os Jogos Olímpicos. Professor, um abraço e até a próxima.
Obrigado, Emerson, que eu agradeço, e vamos fazendo esse esquenta aí até chegar no grande momento das Olimpíadas. Grande abraço.
Cenários do Esporte.